libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Hoje entraremos no capítulo 19, porque estamos no rumo mesmo, na trilha mesmo da libertação, porque esse livro ele vem trazendo tantas histórias, tantas coisas interessantes para a gente aprender, para a gente desenvolver. Todos os livros do André Luiz eu considero como pequenos manuais de bem viver, porque nós precisamos desses temas. Tudo que acontece nessas obras são as coisas que acontecem no nosso dia a dia, e a gente vê como é importante a gente estudar e tentar colocar na prática, se esforçar ao máximo a colocar na prática esses conselhos, porque nós vemos que o André Luiz vai evoluindo a cada livro. Nós vemos que todo livro começa com um problema altamente lacrado, que muitas vezes a gente fala, meu Deus do céu, como é que vai sair disso? E de repente as coisas vão dissolvendo. E por trás dessa coisa dissolvendo, tem um grande solvente, que é o amor. O amor, o perdão, ele vai sempre desatando nós. E muitas vezes a gente acha que é muito difícil amar, que é muito difícil perdoar, mas na verdade não é. Porque se a gente for seguindo o Evangelho, o que atravanca isso é o nosso orgulho e a nossa vaidade.
Porque o natural, né? O estado natural é dessa felicidade, dessa libertação, né? É o natural. A gente é que complica o caminho, né?
Olha, eu assisti um filme essa semana, mas é muito bom, é imperdível. Se chama Uma Longa Viagem. É baseado em fatos reais. É Uma Longa Viagem. É um trecho sobre a Segunda Guerra Mundial, mas muito interessante, porque o Japão, né, os japoneses, eles pegam de refém um grupo de jovens soldados britânicos, que são os engenheiros, enfim, e escraviza esses jovens. E depois o tempo passa, né? O Japão perde a guerra, os jovens conseguem ser liberados e acaba que fica um ódio muito grande entre aquelas pessoas que estavam ali. Os ingleses entraram para defender o mundo do Hitler. E o Japão estava justamente associado ao Hitler para dominar o mundo. Então nós vemos aí realmente o bem e o mal, bem característico mesmo. E até os próprios jovens que eram desse grupo eram jovens que eram engenheiros. Eles estavam numa base de engenharia. Eram jovens eletrônicos, engenheiros eletrônicos, elétricos, montando os rádios transmissores e tudo mais. Então, não era aquele jovem da frente do campo de batalha. Era um outro tipo de jovem dentro do exército. E foi capturado pelos jovens do Japão, mas os jovens de guerra. Então, é uma diferença da visão da guerra, isso. A visão do conhecimento e tudo mais. Enfim, tinha um jovem que era um grande carrasco japonês e fez muita maldade com um determinado jovem britânico. E o filme conta justamente essa história, mas conta essa história de uma forma muito bacana, porque esse jovem britânico, quando ele foi salvo pela tropa britânica no final da guerra, ele ficou com muitas dores emocionais, com muitos traumas emocionais. E aquilo ali, aquele ódio dele, atravancando a vida dele o tempo inteiro, nas questões amorosas, nas questões pessoais, nas questões emocionais, até que um dia ele resolveu encarar os traumas de frente. E é muito interessante, porque às vezes a gente arrasta para a nossa vida os traumas dentro de casa, as guerras domiciliares, as guerras muitas vezes com o marido, com o filho, com o povo à nossa volta. E aí um belo dia ele tenta se libertar daquilo. Ele conhece uma mulher e ela incentiva muito ele encarar de frente os problemas para que ele se liberte. Quando ele entende que esse sofrimento é ele que está causando, e ele começa o processo de se libertar, aí a gente vê como é importante
beleza,
e como é possível compreender o algoz. E aí ele vai em busca desse jovem japonês e há um encontro entre eles. É um filme belíssimo, de uma profundidade, e a gente vê ali qual é o recado de Jesus. A gente entende ali como o perdão liberta.
E como assim, né? É uma atitude a tomar, porque muitas vezes eu acho que eu não posso tomar essa atitude em função do que aconteceu, né?
Isso, Deus.
Eu crio um determinismo, né? Depois dessa, a gente só vê um caminho, eu só posso isso. Mas eu posso optar por alguma coisa melhor, e é muito legal que eu fico olhando. Não é para o outro, é para mim. A decisão é para a minha qualidade de vida. Eu não tô fazendo favor a ninguém.
Pois
é,
Deus, a gente precisa compreender isso na prática.
Exatamente.
Porque na hora que ele perdoa o algoz, ele se sente um alívio, mas o algoz ainda se sente preso àquela situação. O algoz fala para ele que é importante o perdão dele, mas que ele não se perdoa.
E essas coisas, eu acho que para chegar ao grande, começa pelas pequeninas coisas do dia a dia.
Pois
gente, como no relacionamento em família, por exemplo, se eu ficar aguardando, né? Ah, mas acontece que naquele dia fulano fez isso, ciclano não me fez um favor. E se eu ficar aguardando isso, é como se eu vivesse dentro de um caldeirão em que isso vai fermentando.
É verdade.
E vai deteriorando, mas se a gente começa a exercitar as pequenas desculpas, porque na verdade é tudo tão pequeno. Se nós pensarmos bem, as nossas discussões são por coisa nenhuma, não é? Assim, ponto de vista, muitas vezes no respeito do outro, detalhes da vida que daqui a 10 anos não vai fazer diferença nenhuma.
É verdade.
Mas eu fico presa naquilo, e aí se eu ficar presa, daqui a 10 anos vai ter uma grande diferença na minha vida.
É isso mesmo. Então esse filme se chama Uma Longa Viagem. Não deixe de assistir. Quem tem dificuldade de perdoar, de compreender as atribulações da vida, de compreender o porquê da vida, a gente tem que ir se inteirando desses casos, e isso é um caso verídico, que depois começa até a mostrar as fotos reais, né, dos dois e tal, para a gente entender como a gente se liberta quando a gente perdoa, quando a gente se entende e quando a gente tem a resignação. E nós vemos que nos livros do André Luiz, os casos começam, aqueles casos densos, aqui mesmo é um caso de uma grande obsessão envolvendo tantas pessoas, tantos espíritos sofrendo por coisa nenhuma. Sabe, porque se já foi espremer mesmo o negócio, não tem. Mas é o que a deusa falou, é porque todos eles viram apenas um caminho, uma saída. E ali, dentro daquela saída do ódio, do revide, da vingança, como se trata o mal, como se dói e como sofrem.
Exato.
Porque quem mais sofre são todos que estão envolvidos nesse caso. Então hoje nós vamos iniciar o capítulo 19, Precioso Entendimento. O André Luiz começa assim: certo, acreditando haver transmitido a nós outros os ensinamentos que podíamos receber, a nobre mensageira recomendou a Eloy trouxesse Margarida àquele plenário amoroso, deixando perceber que pretendia consolidar-lhe o equilíbrio e fortalecer-lhe a resistência. Então veja que os amigos espirituais não resolvem os problemas, mas eles estão sempre o quê? Nos incentivando ao equilíbrio, à resistência. E nós precisamos dar esses indícios para que eles nos aproximem de nós, nos ajudando.
E até receber, né? Porque a disponibilidade existe, mas eu não quero receber. Eu quero continuar naquele estado, né? E se eu quero continuar, a minha liberdade, gente, isso é uma coisa muito séria. A nossa liberdade sempre é respeitada. Sempre será respeitada.
É verdade. E aí ele diz: transcorrido alguns minutos, a esposa de Gabriel, que se convertera em objeto de nossas melhores atenções naqueles dias, desligada do envoltório denso, compareceu ao cenáculo. Mostrava passo vacilante e estranho alinhamento no olhar, revelando a semiconsciência em que se demorava. Ao que me pareceu, a luz reinante não lhe afetou o olhar. Caracterizava-se, naquela hora, pelos movimentos impulsivos, caminhando em nosso meio, qual se fora sonâmbula vulgar. Então veja que mesmo em desdobramento, ela continua com a dificuldade.
Porque é do espírito, não é do corpo, né? Aparentemente, parecia que a questão da Margarida era só, ou era orgânica, ou então era só causada por um processo obsessivo. Mas olha como as coisas são entranhadas, né? E como a gente se acostuma com o mal. Como tem que ter um processo de ajuda para a gente viver uma nova etapa, porque senão a gente fica naquilo mesmo.
É verdade.
Né? É o hábito.
Maquinalmente, se asilou nos braços maternos que Matilde lhe oferecia e, tão depressa, se acolheu no regaço da benfeitora que a envolvia em doce ternura, reagiu favoravelmente, contemplando-nos então assustadiça, parecia acordar pouco a pouco. A protetora, interessada em despertar-lhe alguns centros importantes da vida mental, começou a aplicar-lhe passes ao longo do cérebro, operações que não pude compreender tão bem quanto desejava. Então, uma outra coisa interessante é a quantidade de passes que esse povo dá.
Exato. E a gente vê que no cérebro, né, nós temos, assim, dois pontos importantíssimos, né, que é o plexo, o chakra coronário, que é que a gente já estudou no livro Missionário da Luz. Ali está a glândula pineal, né, que é a chamada glândula da vida mental. É a mais importante. E o chakra frontal, que a gente estudou também no livro No Mundo Maior, que tem o quê? Os ideais, as questões superiores. Então, a gente tem dois pontos importantes ali que a Matilde ativou para quê? Para ela se perceber como espírito. Porque até ali ela estava como alguém encarnado, transitando na vida encarnada. E naquele momento ela necessitava o quê? Viver a vida moral, né? A vida espiritual.
É verdade. E a gente vê que o passe, ele não é apenas um gesto.
Isso.
Não é um ritual. Ele tem todo uma química, é uma técnica, na verdade. Isso. De bioenergia. Porque nós precisamos disso. Porque
muito.
Todos os livros do André Luiz, em alguns momentos, têm a aplicação do passe. Da importância do passe. E ele fala: reparei, contudo, que Matilde lhe aplicava recursos magnéticos sobre os condutores nervosos do órgão de manifestação do pensamento, tanto quanto ao longo de toda a região do simpático, esclarecendo-me o instrutor mais tarde que o estado natural da alma encarnada pode ser comparado, em maior ou menor grau, à hipnose profunda ou à anestesia temporária, a que desce a mente da criatura através de vibrações mais lentas, peculiares aos planos inferiores para fins de evolução, aprimoramento e redenção no espaço e no tempo. Fenômenos de metabolismo na organização perispirídica fizeram-se patentes à nossa observação, porque Margarida expelia, através do tórax e das mãos, fluido cinzento escuro, em forma de vapor tenuíssimo, a desfazer-se do vasto oceano de oxigênio comum. Logo após, semelhante operação de limpeza, as zonas do sistema endocrínico emitiam radiações diamantinas, figurando-se uma constelação de caprichosos contornos a brilhar nas sombras do perispírito, até ali opaco e vulgar.
E a gente está vendo, então, o efeito do passe, né? Quer dizer, ele faz uma comparação interessante, que a gente encarnado, a gente se envolve tanto nas questões, assim, vulgares, né? Que a gente vai ficando opaco mesmo. Mas aqui nesse momento, com a proximidade, a atuação de Matilde, essas forças opacas são dispersadas. Agora dispersada por quê? Porque a Margarida também deitou no regaço, quer dizer, ela aceitou, né? Porque senão ela poderia continuar opaca. Eu vou buscar outro interesse, eu não quero saber disso. Mas ela aceitou. Então a beleza que pode acontecer com a gente durante o sono físico, no momento do passe, no momento da prece, não é? Tudo isso não é privilégio de alguns, é para todos nós.
É, e aqui mostra também a questão do passe, como os nossos fluidos, eles saem mesmo,
exato,
né? Sai pelas mãos, sai pelos centros de força. Então, todo o gesto que é feito na hora do passe não é apenas um ritual, não é apenas um gesto. Realmente é uma técnica de bioenergia. Porque no caso dela aqui, está saindo pelas mãos esse fluido cinzento escuro.
Exato.
Mas o médico que está dando um passe, ou seja, que as mãos dele estão sobre o paciente, sobre o assistido, os fluidos, através, até sendo impulsionado pelo pensamento do médium, estão saindo da mão do médium, estão indo sendo direcionados para os centros de força da pessoa que recebe.
Exato.
Porque muitas vezes a pessoa vê o passe, o movimento do passe, mas não enxerga o fluido e acha apenas que aquilo ali é um ritual.
Exato.
Quando, na verdade, tem toda uma questão fluídica.
Né?
Isso. Tem toda uma questão fluídica ali. E aí ele continua: do peito de Matilde, ondas luminosas partiam ininterruptas, e tudo nos fazia crer que a tutelada de Gúbio se achava, naquela hora, num banho autêntico de essências divinas. A certa altura do singular processo de despertamento, a jovem senhora abriu desmedidamente os olhos, qual criança espantada, e fixou-nos com expressão de assombro, ensaiando movimentos de recuo e pavor. Mas, em se voltando para o semblante doce e iluminado da benfeitora, aquietou-se brandamente, como que magnetizada por indefinível amor. Matilde beijou-a, enternecida, e ao contato daqueles lábios sublimes, Margarida, mostrando-se tocada nos recessos do ser, abraçou-lhe o busto, evidenciando ânsia suprema de integração espiritual. Parecendo desvairada, de repetindo júbilo, bradou em lágrimas comoventes: mãe, querida mãezinha. E Matilde fala: sim, minha filha, sou eu. O amor jamais desaparece. A união das almas vence o tempo e a morte.
É muito interessante que ela reconhece, não é, a mãe, que a Matilde é alguém que tem uma evolução muito, muito grande e tudo, mas ela diz que o amor não desaparece nunca, porque a gente, às vezes, eu acho que a nossa autoestima é tão baixa que a gente acha que um bom espírito não vai se interessar pela gente, né? Que a gente tá perdido. Não, não, agora ele tá cuidando de outras coisas, acabou. Não, gente, o amor jamais desaparece. Essa união das almas, isso é para sempre. Por isso que a gente não pode duvidar do interesse de Jesus pela gente. Ah, não. Será que Jesus sabe? Ele sabe, com certeza. Ele nos conhece, né? E zela por nós.
Mas nós temos que fazer o esforço que Matilde está fazendo aí.
Isso.
De abrir os olhos.
Exato.
E enxergar.
Exato.
Você vê que dentro desse processo é tão pouco que ela tem que fazer.
Exato.
E é tão pouco mesmo o que a gente tem que fazer. Basta a gente realmente abrir os olhos na direção certa e buscar.
Exato.
Esse abraço fraterno, esse remédio para a alma, e nós vamos conseguir. E ela faz uma interessante pergunta, né, que a Margarida fala, faz essa pergunta para Matilde. Ela pergunta assim: por que me abandonaste? E aí a Matilde responde para ela o seguinte: nunca te esqueci. O país da neblina carnal muitas vezes parece distanciar-nos uns dos outros. Entretanto, sombra alguma conseguirá separar-nos. Nossas aspirações e esperanças se confundem, quais pontos de luz nas trevas da separação, assim como as estrelas se assemelham a balizas brilhantes no nevoeiro noturno, recordando-nos o infinito e a eternidade. E, ao som caricioso daquelas palavras, a ex-obsidiada parecia acordar cada vez mais largamente em nosso plano. De olhos ansiosos, fixo na protetora, como que magnetizada por incomensurável afeto, ponderou entre lágrimas: mãezinha querida, estou cansada e infeliz. E a Matilde pergunta para ela: quando a boa luta apenas começa?
É sério, né? Porque assim, a gente encontra alguém superior a nós, em qualquer setor. A nossa tendência é o que? Reclamar, né? Olha, tá muito ruim. E aqui a Matilde, ela tem uma visão espiritual e até psicológica muito boa. Quanto a boa luta apenas começa, quer dizer, está começando, nada começa forte, né? Começa devagar. Então, isso aí é bem alentador para nós, né? Quando a gente começar a reclamar, a luta está só começando.
É verdade.
E se eu começo, no começo da luta, né, a reclamar, a desistir, daqui a pouco eu vou ficar arrasada, sentada, não vou ter força para caminhar. Mas quando você está começando, então a gente pega o fôlego e vamos para frente, né?
O doutor Erma, nas nossas avaliações do nosso trabalho lá do abrigo, quando a gente vai fazer a avaliação, ele sempre fala: e aí, minhas filhas, muitos problemas? É. Aí a gente fala assim, ele: então está ótimo.
É.
Significa que está no caminho certo. Fique atenta quando começar a não ter problema
Exato.
Nenhum. Fica atenta, porque esse é que é um perigo.
Exatamente.
Aí ela fala, agora, né? Sinto-me cercada de inimigos sem entranhas. Devo ser atormentada dia e noite. Noto o invencível antagonismo entre meus sentimentos e a realidade humana. O próprio matrimônio, em que eu depositava os mais caros sonhos, não me foi senão escuro livro de desenganos cruéis. Trago meu coração extenuado e oprimido. Frustração e ruína espiritual seguem-me de perto. Por isso, sou um fardo pesado ao esposo dedicado e digno de melhor sorte. Então, veja que aqui, no primeiro momento, ela está se colocando como uma coitadinha,
Exato.
Como uma vítima, como está tudo muito ruim, como ela é um peso, né? Então, quantas vezes nós nos achamos dessa forma e nos rotulamos dessa forma?
Que é a visão, é a descrição do fato material, né? E o fato pelo fato. Ela está com o casamento, ela se sente sacrificando o marido, e realmente a gente observa o marido nessa luta toda para conseguir a cura, tudo isso, né? Ela se vê dilapidada, assim, nos seus sentimentos, nos seus ideais. Quer dizer, ela tá descrevendo um quadro material com a visão material. É por isso, gente, que a gente tem que estudar para ampliar a nossa visão da vida. Porque o fato pelo fato, ele é desanimador. Se a gente não olhar um pouquinho além, a gente vai se sentir o infeliz, o coitado, não tenho sorte, faço tudo certo, tá dando tudo errado, né? Ninguém tá me amando. A gente vai ter tudo isso. Mas quando a gente consegue mudar o ponto de vista, é o que tá lá no Evangelho, no meu reino não é desse mundo, né? Quando a gente muda o ponto de vista, pronto, o que era uma derrota, um motivo de tristeza, de depressão, passa a ser um motivo de alegria e de sublimação, de crescimento, né?
É verdade. Ela diz uma frase aqui que muitas vezes, muitos de nós vivenciamos essa frase, quando ela diz: frustração e ruína espiritual seguem-me de perto. Quantos que nos estão nos ouvindo se sentem tão frustrados, se sentem tão arruinados espiritualmente, como se sentissem abandonados,
Exato.
Como se a vida fosse apenas isso. Nós tivemos uma experiência com uma amiga que teve um câncer muito agressivo, um câncer de mama, e foi interessante que ela rapidamente ela entrou num quadro de depressão, mas teve uma hora que ela falou assim: peraí, eu não sou uma mama, eu sou muito mais do que isso, eu sou um filho de Deus, pera lá, alto lá. E aí ela, dentro disso, ela deixou de se sentir frustrada, ela deixou de se sentir desenganada espiritualmente, isolada espiritualmente, e partiu para a vida. Ela falou: não, eu estou aqui, tem algum motivo, eu estou devolvendo essa mama por algum motivo. E mesmo dentro de um câncer muito agressivo, ela realmente conseguiu se superar.
Exato.
Porque nós temos que ter essa visão, como a Joana de Ângeles fala, tudo que acontecer na nossa vida, não vamos ter uma visão estreita de apenas analisar sob a ótica desta vida. Vamos nos enxergar como espíritos imortais na caminhada para o bem. Muita paz a todos.
Muita paz, amigos.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.